No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações democráticas a todas as pessoas que no Brasil e no mundo aguardam com grande expectativa o resultado das eleições nos Estados Unidos. Até porque, no dia de hoje, 5 de novembro, pode se tornar uma data histórica. E isso caso Kamala Harris se torne a primeira mulher eleita presidenta dos Estados Unidos. Sabemos que muitos países do mundo já tiveram presidentas ou primeiras ministras, mulheres, enfim. E isso faz toda a diferença, porque pode mudar muito a forma como as mulheres são vistas na sociedade em geral. E para que a gente possa melhor avaliar não só a importância de sermos vistas, como também a importância de sermos ouvidas, Viva Maria hoje faz questão de se manifestar em solidariedade às mulheres que, por força do extremismo religioso, estão sofrendo um processo de apagamento da vida do Afeganistão. Depois de serem proibidas de estudar além do primeiro grau, de não poderem trabalhar fora e de serem obrigadas a só saírem à rua se estiverem com o corpo e o rosto inteiramente coberto pela burca, as mulheres afegãs, por serem consideradas uma tentação, estão proibidas até de falar, como ordenou o Talibã. E diante de tamanha aberração, nosso programa faz questão de ouvir a socióloga Jaqueline Pitangui, coordenadora executiva da organização Sépia Cidadania, cuja trajetória de vida se confunde com a luta pelos direitos humanos das mulheres. Muito obrigada e seja muito bem-vinda, Jaqueline.
Muito obrigada, Mara. Apesar do tema tão dramático e triste, é sempre muito bom estar aqui conversando com você e todas as pessoas que nos escutam.
Pois é. Queria que você, à luz da sociologia, né, nos falasse um pouco dessa legislação tão cruel, tão covarde, que impõe o silêncio, porque me parece que o governo do Talibã se superou, né?
É verdade, porque o que nós temos, né, no Afeganistão é extremamente cruel, porque são ciclos, né? Dependendo de quem está no poder político, as mulheres afegãs têm ou não identidade civil, são ou não cidadãs, existem ou não. Depois de 20 anos em que elas foram às universidades, que elas estudaram, que elas exerceram profissões, do momento em que os Estados Unidos deixam o país e o Talibã volta ao poder, as mulheres são novamente confinadas ao espaço doméstico, proibidas de sair às ruas, proibidas de estudar, trabalhar, participar da vida política, até, Mara, de frequentar sozinhas serviços de saúde. Elas são submissas e submetidas à violência doméstica, ao casamento precoce, ao estupro, à mortalidade materna. E hoje estamos sabendo que elas são proibidas até mesmo de falar. Isso em um regime que já proíbe às mulheres a visibilidade, porque as burcas são um símbolo da ausência de um corpo. Elas não têm corpo, são manchas azuis que se deslocam pelas ruas, sempre acompanhadas de um homem. Então, eu acho que nós temos aí, com o regime do Talibã, e sobretudo o fato de que o mundo está calado dentro disso, né? A morte civil das mulheres afegãs.
Pois é.
Na realidade, elas não têm vida, porque a vida é isso. A vida é a voz, a vida é a fala, a vida é a opinião, é a participação na vida cívica, na vida cultural, na vida política, é o acesso à escola. Então, essas mulheres, elas agora acabam de retirar delas o último traço, né, de vida, que é a fala, que é a voz. Talvez elas sejam necessárias apenas para a procriação, porque percebem que sem mulheres não há reprodução da vida humana.
E tudo isso se justifica à luz do extremismo religioso, né?
Elas são regidas, Mara, pela Sharia. A Sharia é um conjunto de leis derivada de uma interpretação radical fundamentalista do Corão. E aí que eu queria chegar, o grande perigo de termos a religião, qualquer religião que seja, dominando as leis civis, moldando os espaços de poder. Porque todas as religiões, com maior ou menor grau, são religiões dominadas pelos homens, escritas por homens, praticadas nos graus hierárquicos mais elevados por homens. Claro que há aí matizes, há progressos em algumas leituras de textos sagrados, mas mesmo quando nós tomamos a Bíblia e percebemos uma leitura mais fundamentalista, conservadora e radical da Bíblia, ela leva, por exemplo, a um PL 1904/24 no Brasil, que colocava como uma questão democrática normal condenar meninas, mulheres estupradas que buscavam um aborto após 20 semanas, né? Apenas de crime hediondo. Então, quando nós vemos que a leitura de textos sagrados pode levar a esse grau de destruição da identidade das mulheres, a identidade cívica, no caso do Afeganistão vai além, né? Porque a identidade mesmo, né? Elas praticamente não existem, a não ser como aparelhos reprodutores, é muito perigoso. Por isso que eu digo, vamos olhar para o Afeganistão como um ponto extremo.
Sim.
Mas não é um ponto fora da curva.
Infelizmente, porque o Afeganistão está entre os 10 países que mais perseguem cristãos, né? Segundo a lista mundial da perseguição de 2024, né? E tem como premissa o isolamento social e a discriminação enfrentada pelas mulheres afegãs, né? Sob o regime do Talibã. É uma coisa assim inaceitável, e chamam a isso do Ministério da Virtude do Vício do Talibã, né? Cujo ministro é o Khalid Hanaf. Então, essa proibição é inaceitável, né? Elas não podem sequer mais recitarem o Alcorão ou fazerem orações em voz alta na frente de outras mulheres, né? Isso, como você bem disse, a partir de uma interpretação rigorosa da lei islâmica pelo grupo. É uma loucura, assim.
É estarrecedor, porque elas não podem falar, elas não podem ouvir as próprias vozes. E é o Ministério da Virtude, ou seja, elas são colocadas ao lado do pecado, elas são colocadas ao lado da transgressão, do pecado. Então, a própria existência das mulheres, a existência, o nascer mulher, já a coloca no lado do pecado, no lado, digamos assim, da Eva, né, que contaminou a humanidade. Então, essa interpretação, Mara, o que eu quero chamar a atenção é que há no Talibã uma interpretação inaceitável. É fundamental que as Nações Unidas façam alguma coisa, porque o que está acontecendo no Talibã é absolutamente um crime contra a metade da humanidade. Né? Então, eu acho que o que nós temos aí é um crime contra a humanidade. E esse crime contra a humanidade, o governo do Talibã tem que ser julgado como país por cortes internacionais, a Corte de Haia, e indivíduos como esse ministro das virtudes tem que ser julgado individualmente em cortes criminais internacionais. E o que, que os países podem fazer? Podem fazer um embargo ao Afeganistão. Um embargo total ao Afeganistão. Não há comércio com o Afeganistão, não há relações diplomáticas com o Afeganistão, né? O país tem que sofrer algum tipo de embargo, não é verdade?
Sim.
Porque não é possível que a humanidade, que os países, na sua diversidade de religiões, de posições políticas, ideológicas, culturais, assista de uma forma quase consensual a esse crime contra a humanidade.
Ah, sem dúvidas. E nós temos em você uma referência nacional e internacional. Muito obrigada, Jaqueline. Como sempre, você também é a nossa voz, a voz das mulheres.
Muito obrigada, Mara. E vamos, então, esperar que o governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, se manifeste contra essa situação insustentável das mulheres no Afeganistão, que também agride a nós, mulheres brasileiras.
Com toda certeza. Viva você, Jaqueline. Muito obrigada.
Obrigada, Mara. Viva todas as mulheres.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.